Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, ligado à Secretaria de Saúde e à Faculdade de Medicina da USP, traça perfil dos tumores mais tratados entre homens e mulheres. Neste Dia Mundial do Câncer, levantamento aponta que os tumores de mama e próstata são os mais prevalentes dentro da instituição, seguidos do colo retal. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que este ano, em 2019, irão ocorrer cerca de 600 mil novos casos de câncer. E eu converso sobre o assunto com a doutora Maria Inês Bragiroli, mais corretamente, né? Oncologista do ICESP, da Faculdade de Medicina, especialista em tumores do trato digestivo. Doutora Maria Inês, bom dia.
Oi, bom dia, Rosane, bom dia a todos. Muito obrigado por esse espaço para conversar com os ouvintes sobre um assunto tão importante para todos nós, né?
Se estima 600 mil novos casos de câncer e o ICESP fez um levantamento traçando justamente o perfil dos tumores mais tratados, quer dizer, são os de maior incidência?
São de maior incidência não só no ICESP, como no Brasil, né? Provavelmente no mundo, se a gente olhar dados do Globocan, dos Estados Unidos, os tumores de próstata no homem e de mama nas mulheres são os mais frequentes, né? Uhum. E aí vão em seguida de tumores do intestino e do reto ou tumores do pulmão, isso pode variar um pouco a depender, né, do sexo masculino ou feminino e da localização. Mas esse é um perfil semelhante ao que nós encontramos no ICESP, né? São tumores muito frequentes. E uma das ações, né, que se preconiza no Dia Mundial de Combate ao Câncer é justamente a informação, né, principalmente em relação à prevenção ou medidas de rastreamento, né? Porque a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura, né? Uhum. Então, para os tumores da mama, para mulheres a partir dos 50 anos, a mamografia é uma ferramenta que se utiliza para uma detecção precoce de lesões mais iniciais ou de lesões pré-malignas, né? Para os tumores da próstata no homem, isso é um pouco mais controverso, tem discutido muito quanto ao papel do PSA e do exame urológico, mas a ideia é que se discuta com o urologista, né, e que se faça o exame físico, né, para então se reavaliar a necessidade de seguir com o rastreamento com o PSA.
Uhum. Quer dizer, a busca é, claro, pela ordem, prevenir, a gente vai falar de prevenção também, mas vamos falar, né, como a senhora está destacando, o quanto antes esse tumor for encontrado, porque as chances de cura são grandes, são hoje, maiores. Elas evoluíram nestas últimas décadas, doutora Maria Inês.
Sem dúvida, nós curamos muito mais do que nos fazíamos antes, né? E provavelmente por isso, por esses mecanismos de rastreamento e também pela melhora, né, do estilo de vida e de medidas, como você já destacou, né, de prevenção. Então, medidas do dia a dia, como exercício físico, uma boa alimentação, né? O não fumar, isso previne não só o tumor do pulmão, né, como a maioria das pessoas conhece, mas também diversos tumores, como o da boca, do esôfago, da bexiga, né? Então, são medidas do nosso dia a dia que podem prevenir, né, e ter um impacto muito grande na saúde.
Uhum. Olha, só para a gente ter uma ideia do que estamos aqui falando, se a gente olhar, eu estou com a distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados, né, em 2018, homens e mulheres. Então vejam só, próstata lá, 68 mil casos, né? Traqueia, brônquio, pulmão, 18 mil, assim como cólon e reto, 17 mil. E vai diminuindo, leucemia, 5.900 casos. Sistema nervoso central, 5 mil casos. Então, veja a diferença, né, de proporção. Mesma coisa no caso das mulheres. Mama, 59 mil casos. Cólon de reto, 18 mil. Colo do útero, 16 mil. E aí, lá para baixo, por exemplo, ovário, 6 mil. Leucemias, 4.800. Né? Então, a gente está falando realmente de casos que poderiam ser evitados.
Eu vou até destacar, você falou das mulheres, do colo uterino, se a gente for olhar em dados mundiais, ele é mais frequente em países em desenvolvimento, né? E nós temos uma arma muito importante, já tínhamos a prevenção, que era o Papa Nicolau, né, que detectava lesões pré-malignas, e hoje nós temos uma outra ferramenta, porque esse tumor é um tumor relacionado ao HPV, que é um vírus, né, muito frequente, normalmente adquirido pelo contato sexual, né, não prevenido com o uso de camisinha, mas pode ter outras formas de contato também, né? Essa é a forma mais frequente. E há hoje a vacina, né, contra o HPV, que a ideia é que se previna muito desses casos que nós temos, né, ainda no nosso meio. E ela é oferecida pelo governo nos postos de saúde para meninas, e a preferência é que sejam meninas sem, e meninos também, né, sem, que não tenham tido contato sexual ainda, porque se imagina que então eles não têm contato com o vírus, então o papel da vacina ainda é mais importante, uhum, né? Mas claro, ela é oferecida e tem uma expectativa que se diminua muito esses tumores do colo uterino, né? Com a vacinação contra o HPV.
Então a gente está falando de coisas que podem ser evitadas, cânceres que não ocorrem se algumas medidas forem tomadas. Vacina é o caso, não fumar.
Diminui
no caso
muito
do
né?
Então a gente tem muita, a gente pode evitar a maior parte destes casos. Isso que é importante falar. Agora, claro que a gente tem e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, boa parte desses casos relacionados aos costumes, ou à falta de prevenção, à falta de buscar o especialista. A gente entende das dificuldades que boa parte da população tem, né, doutora? A gente não pode perder isso de vista. Que às vezes de fazer um exame, que às vezes teve que ser rotineiro, então a gente entende isso, não é só uma questão de deixar de fazer, é a dificuldade do acesso também,
claro,
né? Mas, muito relacionado a esse tipo de comportamento e hereditariedade, por exemplo, entra como um aspecto importante em que casos, em que situações?
Dentre os tumores, de forma geral, né, a quantidade de pessoas que são diagnosticadas com câncer, mas relacionado à hereditariedade, ou seja, uma predisposição familiar, uhum, é muito pequena, mas é relevante, e isso sempre é conversado, por exemplo, numa consulta médica, a gente se pergunta sobre a história familiar de cada pessoa, né? E uma pessoa que tenha diversos casos de câncer na família, nós temos testes, né, que são oferecidos para se checar se há alguma predisposição a algum tipo de tumor específico, né? E aí você pode fazer um rastreamento ou um acompanhamento mais adequado para cada um. Essa é uma parte menor, né, de toda a população diagnosticada com câncer. Mas ainda assim é importante, e se avançou muito nesse sentido de entender as síndromes, de entender o que elas estão relacionadas e poder oferecer melhores medidas para um rastreamento e prevenção naquelas, né, situações mais específicas.
Uhum. Doutora,
então,
Maria Inês,
em casos, né, muito frequentes na família, deve conversar isso com seu médico e, né, seguir uma investigação nesse sentido.
Assim. Portanto, doutora Marinês, a hereditariedade tem um aspecto importante em algumas famílias, mas ele é bem menor, ele é um aspecto que tem um peso muito menor, como a senhora está destacando, né?
A maior parte dos tumores ainda são, né, do que nós chamamos de esporádicos, acontecem por uma conjuntura de fatores, né? Uhum. Mas não necessariamente por uma predisposição, né, genética.
Uhum. Ah, bom, aí tem que encarar o caso. Você descobre, o médico revela que o câncer está ali. Quero uma avaliação suma, uma opinião sobre cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Acho que é um caminho extremamente importante hoje na luta.
É a novidade hoje na oncologia. A cirurgia normalmente é oferecida para a maior parte dos tumores, principalmente quando diagnosticados numa fase mais inicial, e geralmente é o tratamento de cura. Claro que tem uma peculiaridade para cada tumor, eles não são iguais, não são, né, doenças iguais, são doenças diferentes que acontecem em cada órgão, então por isso, né, a gente não pode falar que é exatamente assim para todos eles, mas a maioria dos casos, a cirurgia é o tratamento de escolha, principalmente quando eles são diagnosticados numa fase inicial. Em alguns deles se usa quimioterapia ou radioterapia complementar, né? E como você destacou, a imunoterapia é um tratamento que vem sendo incorporado no nosso dia a dia. Foi primeiramente demonstrado seu benefício para os tumores de pele chamados melanoma. Isso mudou a história natural dessa doença, né? É uma forma de nós estimularmos o nosso próprio sistema imune para que ele lute contra as células tumorais, né?
Uhum.
E vem sendo estudado em diversos outros tipos de tumores. Então, por exemplo, tumores do trato urinário, tumores do estômago, tumores do pulmão. Hoje a gente vem investigando, inclusive no ICES, nós temos diversos estudos envolvendo imunoterapia e que são oferecidos, né, para os pacientes, caso eles tenham, né, o perfil adequado para isso.
Mas já está à disposição essa linha de tratamento mais moderna e, para alguns casos, no sistema público de saúde?
infelizmente, ainda tem um custo muito elevado, né? E nem todo o sistema público de saúde consegue oferecer isso de rotina, né? Para todos os pacientes. Mas nós temos em forma de estudos clínicos, né? Onde em algumas situações específicas nós tratamos os nossos pacientes no ICESP com a imunoterapia.
Muito bem. Então, boa parte desse trabalho pode ser feito por cada um de nós, tentar prevenir o que é mais comum, os tipos de casos, as incidências, as projeções estão aí, os casos vão ocorrer, porque a gente sabe que mudança de comportamento e acesso à busca por exames ainda precisa melhorar por parte da população. Qual seria o recado que a senhora gostaria de deixar nesse Dia Mundial do Câncer?
Muito obrigada por esse espaço. Eu acho que nós todos temos como contribuir individualmente, então melhorando o nosso estilo de vida e melhorando nossa alimentação, buscando, né, uma orientação médica quanto aos exames de rastreamento que são disponíveis e que são indicados para cada um individualmente, né? A vacinação tem um papel importante, eu falei do HPV, mas, por exemplo, a hepatite B está relacionada a tumores do fígado e também temos vacinação disponível para isso, né? Quando eu falo de estilo de vida, não é só de dieta, de exercício, mas também de práticas saudáveis do sexo, por exemplo, com a prevenção, né, com camisinha, isso previne contra transmissão de agentes virais que podem predispor o câncer também. Por fim, eu acho que eu daria um outro recado falando de fake news, porque isso acontece muito no meio oncológico e no meio do câncer, e se fala de curas milagrosas. Cada dia a gente escuta uma coisa diferente, não é uma doença simples, é uma doença muito complexa, né? Então, dificilmente algo que seja milagroso, que funcione para tudo, vai acontecer do dia para a noite. Então, um outro recado que eu daria aqui, na dúvida, converse com seu médico ou busque uma informação, né, de uma fonte segura antes de passar isso adiante, porque as famílias e cada pessoa ficam muito envolvidas, né, e muito sensibilizadas, é um assunto difícil, né? E às vezes se deixa um tratamento para buscar algo que pareça milagroso e que no fim, né, termina piorando a qualidade de vida das pessoas.
Agradeço muito a atenção da doutora Maria Inês Braghiroli, que é oncologista do ICESP, especialista em tumores do trato digestivo. Obrigada por sua atenção conosco aqui.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos e qualquer dúvida, continuo à disposição de vocês e de todos os ouvintes.